Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco João Barros, o fundador e CEO da Venium, uma empresa portuguesa que está a aproveitar os milhões de hotspots de Wi-Fi para conectar veículos e também colocar internet fiável nos transportes públicos. Vamos ver como é que eles inovam. Bem-vindo ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 29º episódio do Made in Tech de 1 de junho de 2021, desde já peço desculpa porque o episódio estava pensado para dia 1 de junho, mas vamos publicar dia 2 de junho por um motivo muito simples e bastante alegre também. O nosso editor de som, Luís Stoffel, fez 29 anos este 1 de junho, dia da criança. Parabéns, Luís, e desde já o episódio fica disponível quarta-feira, 2 de junho, por causa deste motivo, deste bom motivo. Nesta conversa, vamos tentar perceber o que faz a empresa portuguesa Venium. É uma empresa curiosa do Porto que, em janeiro deste ano, eu comecei a perceber melhor que era uma empresa que tinha alguma influência no tráfego de internet em Portugal, porque estava a ver aqui o tráfego. Há uma aplicação da Cloudflare, uma empresa americana, que gera e mostra qual é o tráfego em Portugal, e eu reparei de facto que havia uma empresa que se destacava face às outras mais habituais, as Googles e outras, que era precisamente esta Venium. E tentei perceber porque é que havia tanto tráfego em Portugal através desta empresa Venium, e verdade seja dita, já descobri. Portanto, esta empresa, acima de tudo, aproveita os hotspots Wi-Fi disponíveis por todo o lado, que estão nas cidades, que estão nos nossos apartamentos, um pouco por todo o lado, para ligar veículos. Os projetos da empresa vão além disso também, não são só esta parte ligar veículos, e como vão ver pela conversa, parece estar também a servir um gigante tecnológico a nível mundial. A verdade é que existem muitos acordos confidenciais, portanto nem sempre é possível revelar, mas dá a sensação que a Venium pode estar também aqui a contribuir de alguma forma para a Tesla. Sabemos que a Tesla, na indústria dos automóveis elétricos conectados, é de facto uma líder mundial, e por visto que os seus automóveis, acima de tudo, têm sempre ligação normalmente à internet, e nascem novas formas de chegar a esta ligação de internet. A nível da Venium em concreto, o João Barros tem aqui uma experiência bastante peculiar. Falamos com ele sobre isso, a sua passagem pelo MIT, a sua experiência na Alemanha durante alguns anos, em Stanford também, enfim, uma experiência muito interessante, e ele de facto é um inovador nesta área de conectada, de Wi-Fi. Tem também uma outra empresa que é a Codavel, e portanto ele explica-nos aqui aquilo que foi o seu crescimento a partir de Portugal, depois da Alemanha, depois de grandes instituições nos Estados Unidos, até criar esta empresa, porque é que ela acaba por ser tão relevante, embora muitas pessoas não tenham noção para que é que ela serve. Ela acaba por ser mais relevante que as pessoas podem perceber. E depois é curioso também que ele já tem mais de 180 patentes, portanto tem aqui uma área também muito interessante, podem, a nível de licenciamento, também ser interessante para a empresa. Falamos com ele também sobre o 5G, de forma que também é rival da empresa, os veículos robô, a forma como podem contribuir também para essa área, e depois a expansão internacional que a empresa está a ter, também para os Estados Unidos. Portanto, falamos aqui sobre estes temas. A verdade é que, neste momento, a Venium espera, até final do ano, ter 200 mil veículos conectados com a sua plataforma instalada. Portanto, muitos veículos conectados através aqui da Internet of Moving Things, que é de facto a base aqui da empresa. Sem mais demora, segue então a conversa com o João Barros da Venium.
Olá, João. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Onde é que este podcast se encontra?
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Por acaso, hoje estou no Algarve, mas normalmente, durante toda esta fase pandémica, tenho estado no Porto.
Porto, onde a empresa Venium, portanto, aqui é base, é a origem da empresa, não é?
Certo, nós temos uma sede nos Estados Unidos, mas a maior parte dos nossos colaboradores estão no Porto, no nosso centro de engenharia.
De certa forma, como é que, e eu acho que a vossa empresa é bastante interessante, porque faz uma área interessante, muitas pessoas não têm noção da utilidade que ela tem, mas como é que se chegou a esta empresa? Ou seja, qual é o percurso do João até chegar à construção desta empresa? É um percurso ainda longo, vários países, várias formações. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou para o João?
Sim, foi até uma surpresa para mim, porque a minha ideia de carreira anteriormente era continuar a ser professor universitário, como era antes, e portanto eu, depois de terminar o curso de Engenharia Eletrotécnica na FEOP, em Karlsruhe, na Alemanha, fiz um estágio na Siemens, e na altura constatei que queria muito estar mais do lado da investigação e desenvolvimento, e por isso fiz um doutoramento. E depois voltei para Portugal, e na altura já estava a trabalhar naquilo que na altura se chamavam as redes de sensores, o Smart Dust, que era a ideia de que nós podíamos miniaturizar pequenos sensores que seriam capazes de captar dados e depois comunicar uns com os outros numa rede em malha e enviar esses dados para a internet.
Isso
Daí surgiu.
foi na Alemanha que começou essa
Comecei
ideia.
exatamente na Alemanha, exatamente, e nos Estados Unidos, depois também, quando estive na Universidade de Cornell, estivemos a trabalhar também em toda a matemática e os algoritmos que era preciso para pôr estes pequenos dispositivos a comunicar uns com os outros e enviar dados para a internet de forma eficiente. E depois, quando voltei para Portugal, constatámos que havia uma grande vantagem em que esses sensores estivessem em movimento, porque podiam apanhar muito mais dados de uma área muito maior do que simplesmente se os colocássemos em pontos fixos. Na altura, um dos meus colegas estava a trabalhar com os táxis, com os raditáxis no Porto, que em 2005 já tinham um sistema de despacho digital, com GPS e tudo mais, e muito antes do Uber, da Lyft, tudo isso. E então foi aí que pensámos: ok, vamos colocar sensores nesses veículos, porque podemos captar dados da cidade enquanto eles estão em movimento. E então começámos a trabalhar com os raditáxis, e esbarrámos com o problema seguinte, que é como é que levamos esses dados para a cloud de uma forma eficaz e eficiente, porque a única alternativa que havia era usar a rede dos telemóveis, que era muito, muito, muito cara para o volume de
Isto
dados que nós queríamos
foi em que
transmitir.
anos, só para termos noção a nível de
E
tempo, que
estamos a falar de
tecnologia?
2007, 2008,
2007. Portanto, nos
e pronto.
primórdios desta nova vaga até da era móvel, dos telefones móveis, não é? Mesmo nos
Exatamente,
primórdios.
foi o início dos
Ainda antes da
smartphones.
Uber, literalmente antes da Uber.
Exatamente, e foi aí que nós também constatámos que o Wi-Fi estava a começar a aparecer em todo lado. Na altura, a Zone tinha começado a transformar os routers das casas das pessoas em hotspots Wi-Fi, com a solução de uma empresa espanhola chamada Phone. E de repente o Porto tinha 40 mil hotspots Wi-Fi, e nós pensámos: e se nós ligássemos os veículos em movimento a esses hotspots Wi-Fi? E fomos pioneiros em conseguir fazer isso, na altura com a ajuda da Zone, com a GNOS.
Mas isso foi em contexto, no contexto universitário.
Ainda tudo no contexto universitário da prova, e ficámos ambiciosos, pensámos: ok, e se nós olhássemos para os veículos não apenas como máquinas de transporte de pessoas e bem de um lado para o outro, mas como parte da infraestrutura de rede, como parte da internet, como parte de um ecossistema de cidade inteligente, em que os veículos são muito mais do que simplesmente sistemas de mobilidade, permitem-nos captar dados de toda a cidade. Pense na qualidade da infraestrutura, na qualidade do ar, nos padrões de
Claro,
movimento das
hoje
pessoas,
então
do
é uma
ruído.
coisa muito frequente ouvirmos falar nisso, né? Mas na altura era verdadeiramente inovador, não é?
Muito porque a ideia de facto na altura era que essencialmente as redes eram para pessoas e não necessariamente para máquinas e objetos. Hoje em dia já é um dado adquirido que há e haverá ainda mais bilhões de dispositivos automáticos que estão a captar dados e enviar dados para a internet. São câmaras que são colocadas nos veículos ou em diversos locais, esses são grandes consumidores de dados, mas depois há também cada vez mais veículos que se ligam à internet,
Claro que temos
há
visto muito isso nos
toda a
Tesla também,
espécie de sensores.
não é? No caso dos Tesla, eles usam as imagens recolhidas por câmaras em todos os Tesla para criar, alimentar até os seus próprios algoritmos. Portanto, são
Certo.
dados sempre que estão a ser recolhidos, não é?
E foi aí que nós constatámos que toda a propriedade intelectual que nós tínhamos construído, nomeadamente um conjunto de coisas, 30 patentes concedidas, que cobrem aspectos fundamentais de como montar redes de dispositivos em movimento, que essa propriedade intelectual era muito valiosa. E por alturas da crise do euro, em 2011, 2012, começámos a ver que as pessoas qualificadas que trabalhavam connosco estavam a pensar em emigrar e ir para outros sítios, e pensámos: ok,
Outros países,
agora
né?
é a altura. Agora é a altura exatamente de pegarmos na toda esta propriedade intelectual e vermos como é que levamos a nossa tecnologia para o mercado. E portanto, foi em 2011, eu na altura fui convidado pelo MIT para fazer uma palestra sobre a nossa tecnologia, e foi através do MIT que conheci a Robin Chase, que tinha fundado a Zipcar, que na altura era a empresa de car sharing mais conhecida do mundo. E a Robin disse-me: olha, e se nos juntássemos e criássemos uma startup? Eu falei com a minha colega Susana Sargento, da Universidade de Aveiro, e que disse logo que sim, e também com o Roy Russell, que foi o CTO da Zipcar. Tínhamos, digamos, uma equipa de quatro fundadores: dois portugueses, dois americanos, dois homens, dois mulheres, bastante diversa.
Totalmente igualitário, exato.
E pronto, e a balançarmos a criar uma startup. Mal eu sabia que ia tomar conta da minha vida, mas foi assim
Pá, na
que
altura era só
aconteceu.
aproveitar aqui o conhecimento acumulado, esta área que estava, parecia prometedora, não é? E transformá-lo numa empresa. Mas de facto, as coisas cresceram bastante em 2011, eu diria. Foi o ano em Portugal, aquilo que sabemos, não é? A questão da crise
Sim.
financeira e do impacto que teve em várias pessoas, mas depois lá fora foi eu acho que foi um ano até de explosão, lá está, dispositivos móveis, os Facebooks, Instagrams, enfim, uma nova era, transformação digital que se começou a expandir ainda mais a nível do mundo, não é? E claro, a própria Tesla
Sim.
foi um ano também para os automóveis, este tipo de automóveis conectados, elétricos eventualmente, mas conectados acima de tudo, também foi um ano de grande expansão a partir daí, não é? A partir daí, mais ou menos. Portanto,
Sim, a Tesla
daí a
teve um
empresa
impacto
ganhar a dimensão,
enorme,
não é?
sem dúvida, porque a Tesla, na altura, de facto, mostrou à indústria automóvel que era possível. E olha, ao olharem para um veículo, não como, mais uma vez, não como uma máquina de transporte unicamente, mas como uma plataforma tipo smartphone, onde podemos correr aplicações, onde podemos, através de updates de software, pelo ar, ir melhorando a performance do veículo, melhorando a experiência do condutor. Isso tornou, digamos, o veículo um bem digital,
Como um
único.
telemóvel, ou seja, um telemóvel pode melhorar com o software e eles também conseguem melhorar os carros com o software, fazer uso dos
Exatamente.
sensores que lá existem já, não é?
Ao mesmo tempo, do lado da infraestrutura de telecomunicações também aconteceu o 4G, depois e discretamente o Wi-Fi foi aumentando, ao ponto que hoje há 500 milhões de hotspots Wi-Fi no mundo inteiro. E de facto, nós vimos aí um nicho para a nossa tecnologia, que foi basicamente fornecer o software de rede que permite a esses dispositivos tirarem o máximo partido de todas as redes que estão disponíveis, ou seja, decidir que dados é que eu envio, quando, através de que rede, para poder oferecer os diversos serviços e aplicações aos utilizadores finais. E essas aplicações são muito diferentes, não é? Por um lado temos, por exemplo, a navegação, que precisa de mapas, que têm que ir sendo atualizados. Por outro lado, há a necessidade de obter o diagnóstico dos veículos, através dos sensores que estão no veículo, para poder saber se o carro tem que ir à oficina ou não, e se podemos melhorar coisas através de software, como dizíamos acerca da Tesla, e hoje há muitos fabricantes de automóveis que fazem isso. E por outro lado também toda a parte de entretenimento e todas, digamos, a experiência digital que as pessoas têm em veículos e não só. Para
E
ser franco, a
que
Vénia.
começa a expandir, não é? Porque à medida que os veículos vão se tornando cada vez mais próximo do autónomo, ou seja, nós temos menos intervenção no veículo, mais entretenimento vai ser importante ter nos próprios veículos, não é? Fala-se muito nisso também.
Certo, e em particular a conectividade é super importante também para as pessoas serem produtivas e poderem ter calls
Claro.
como estas quando estão em movimento ou estar.
Exato.
E hoje em dia, de facto, cada vez mais com o trabalho remoto, e esse é um dos efeitos agora também da pandemia, que acho que a importância da infraestrutura de rede e da infraestrutura de internet neste momento aquilo que as pessoas estão a considerar é irem muito menos ao escritório e trabalharem muito mais, seja onde for que estiverem, não é? De uma forma online. E, portanto, é preciso toda uma infraestrutura que permita isso. E, além disso, mais uma vez, ter esses dispositivos e enviar dados para a cloud que, com inteligência artificial, possam depois ajudar a melhorar a vida das pessoas. E essa também é a missão da Venue.
Antes de entrarmos, tenho algumas questões muito específicas sobre a Venue, mas antes de entrarmos nisso, eu queria perguntar, acho que é uma parte importante para muita gente ter noção. O João Barros é nascido no Porto, em que ano, só para termos noção?
Eu, por acaso, nasci em Coimbra em
Coimbra?
1976.
Ok.
Foi um bocado por acaso, porque nós tínhamos família em Coimbra e a minha mãe precisou de estar em repouso, e portanto fui nascer em Coimbra, mas nunca lá vivi.
Ah,
Vivi
sempre no Porto?
depois em vários sítios do país, vivi em Chaves, Pozente, certo, porque o meu pai era juiz e portanto foi passando
Ah,
pelos
ok.
vários sítios, mas depois aterrámos, entre aspas, no Porto, e vivi a maior parte da minha infância e juventude no Porto, antes de ir para a Alemanha.
A Alemanha foi ida já com que idade? Foi para estudar, acima de tudo, foi isso?
Foi para estudar, foi porque os meus pais
Com que idade?
tomaram a decisão sábia, os meus pais tomaram a decisão sábia de me colocar a mim e aos meus irmãos com 4 anos no Colégio Alemão, no Porto, e portanto eu tive sempre aquela vontade de ir em alguma altura da minha vida para a Alemanha.
Para a
Portanto, fiz os
Alemanha.
primeiros 3 anos no na FEUP, no Porto, e depois fui para Karlsruhe, e
Isso
depois fiz o
com que
doutoramento
idade?
também. Portanto, eu tinha 20 anos quando fui para a Alemanha, e depois voltei a
Ou
Portugal
seja,
só com
foi já para o
28
curso
anos, não é?
universitário, é isso?
Exatamente, foi o quarto e o quinto ano, e depois também o doutoramento,
O curso era já engenharia, certo?
e Engenharia Eletrotécnica, exatamente, e depois especializei-me em telecomunicações, precisamente porque sempre me interessou muito pela parte de comunicação.
Eu fico curioso também, estava a ver no seu perfil que tem um degree em flauta no
Sim.
conservatório. Como
Eu
é que
tive
surgiu
muito
essa
indeciso.
paixão também?
É muito curioso porque quando eu era miúdo no Colégio Alemão, tinha 8 anos. Um dia veio à nossa turma um senhor de barbas que nos pediu para cantar, e então nós cantámos um a um, e depois, quase sem dar por ela, fui parar a um coro de miúdos que cantaram com o Círculo Portuense de Ópera no Rivoli, no Teatro Rivoli, a Carmen e também a Carmina Burana, e portanto tive muito pequenino uma exposição à música clássica no palco de uma ópera, que foi assim uma experiência que marcou a minha vida toda. E depois lembro-me no terceiro ato da Carmen há um solo de flauta extraordinário, e eu lembro-me de ouvir e pensar, eu gostava de tocar esse instrumento, e foi um bocado por aí. Depois também entrei
Mas
para o
como é que entra aqui
conservatório.
o conservatório? Ou seja, foi com que idade? Foi ao mesmo tempo em que estava a tirar a licenciatura? Foi quando?
Em parte, eu entrei para o conservatório mais cedo, portanto, eu entrei para o conservatório com 15 anos, em piano primeiro e depois
15 anos.
flauta também, exatamente. E foi muito importante para a minha formação, porque, de facto, a música obriga a uma disciplina muito grande, e ao mesmo tempo também a junção da parte emocional com a parte racional, e um autocontrole muito, muito grande. E, portanto, hoje tenho 3 filhos e todos eles tocam instrumentos musicais, precisamente também por essa razão.
Curioso, curioso. Portanto, a tal disciplina e na engenharia isso é bastante importante também, não é? Criar um foco, ter um foco de chegar a bom porto também, não
Sim, mas eu acho que a engenharia é só parte da solução, porque ao final do
é?
dia as tecnologias só têm sucesso quando são adotadas pelas pessoas e utilizadas pelas pessoas, e de alguma maneira melhoram a qualidade de vida das pessoas. E para isso é preciso muita empatia, e a parte emocional em engenharia é muito mais importante do que aquilo que as pessoas imaginam, porque uma coisa mais uma vez é a escrever software e imaginar como é que esse software pode ser, e há muita criatividade que é preciso, mas tudo isso tem que ser feito também em equipa com outros, e portanto, mais uma vez aí também essas coisas. Dados humanas são muito importantes e depois tem que ser levado para o mercado e toda a parte de levar uma tecnologia até e transformá-la num produto e serviço que outros querem comprar e utilizar é também isso, em si um processo criativo.
Claro,
Aquilo que eu
claro.
tenho aprendido nesta vida de startup é que todas essas qualidades são necessárias ao mesmo tempo.
Eu posso admitir que no podcast já entrevistámos várias pessoas nesta área e é uma característica muito frequente, até interdisciplinaridade, portanto, várias disciplinas, não só aquela. Às vezes, coisas que não têm nada a ver contribuem, ajudam, nem que seja para dar um extra. E o lado humano, claro, faz todo sentido. Até ao ponto de, é curioso, por exemplo, até no Facebook, na área de engenharia de Facebook, já contratam psicólogos, filósofos, sociólogos em áreas de engenharia. Para dar um lado mais humano, às vezes, à tecnologia também. É curioso ver, às vezes, esta ligação entre disciplinas, mesmo em áreas que são puramente, teoricamente, puramente de engenharia, não é? É curioso ver
Sem
também.
dúvida. Um dos grandes privilégios que eu tive foi estar à frente do programa Carnegie Mellon Portugal, que era aquela parceria internacional, uma das quatro parcerias internacionais que o governo português fez com universidades de topo no, no, nos Estados Unidos, em que financiámos muitas dezenas de projetos e centenas de bolseiros e professores que participaram no programa. E foi uma das coisas precisamente que eu observei, foi que na altura a Universidade Carnegie Mellon tinha cursos que combinavam designers e artistas com psicólogos, com informáticos, com sociólogos, com economistas, em que estavam todos na mesma sala de aula em encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas. E isso marcou muito também, e a cultura da Vanium reflete isso também.
Entrando aqui precisamente na Venium, para quem não está nesta área e tem de explicar, como se costuma dizer, como se explica assim a uma criança de 5 anos, o que é que faz a Venium? Que importância é que tem e que importância poderá ter também no neste futuro da mobilidade conectada? Como é que se explica de uma forma muito simples esta base da empresa?
A Venium está a construir a internet das coisas em movimento, a Internet of Moving Things, como nós chamamos, e portanto pense em carros, caminhões, autocarros, mas também drones, robôs, máquinas industriais, todas em rede, ligadas umas às outras, a comunicar, tal e qual como as pessoas falam umas com as outras, e a trocar dados para poderem resolver problemas em conjunto, por exemplo, como fazer chegar um carro do ponto A ao ponto B de forma ambientalmente mais sustentável, ou como garantir que sabemos como é que está a poluição em determinada zona da cidade e podemos atuar aí. E, portanto, nós desenvolvemos o software que permite a esses dispositivos vários transformarem-se em elementos ativos de rede de telecomunicações. E, portanto, hoje em dia há muitos, muitos dispositivos que têm, tal e qual como os nossos smartphones, não apenas uma ligação à rede de telemóveis, mas também a redes Wi-Fi, o Bluetooth, diversas tecnologias. E, portanto, é necessário um software que tome as decisões mais inteligentes de como é que envia dados através dessas várias redes, onde é que se liga e quando, particularmente quando esses dispositivos estão em movimento. E, portanto, nós somos uma solução 100% de software que corre em tablets industriais, em câmaras que são colocadas nos veículos para evitar acidentes, até unidades de telecomunicações e telemáticas que estão em autocarros a dar Wi-Fi às pessoas. Aliás, foi esse o primeiro grande sucesso da Venium, foi colocar o Wi-Fi em todos os autocarros do Porto, o que nos colocou no mapa também internacionalmente como um exemplo de uma cidade inteligente que utiliza as tecnologias mais avançadas para garantir a segurança e a qualidade de vida aos seus cidadãos.
Ou seja, por exemplo, esse Wi-Fi nos autocarros, ele permitia às pessoas usarem o Wi-Fi, a rede Wi-Fi, mas permitia também à cidade conectar-se com aqueles autocarros e, portanto, ter sensores que pudessem transmitir essa informação dos autocarros que andam pela cidade para esta espécie de sistema operativo da cidade. É isto, não é?
Sim, e há ainda uma camada muito importante, que é a camada de segurança, que garante o anonimato dos dados, a privacidade das pessoas, e ao mesmo tempo também que os dados são cifrados e autenticados, e o acesso a essas redes é controlado também, de forma a que todos possam confiar nas mensagens e nos dados que estão a ser transmitidos.
Claro, isto depois tudo também depende, por exemplo, num exemplo muito concreto dos autocarros, que sensores é que eles têm, por exemplo, a questão da qualidade do ar, do ambiente, enfim, depende dos sensores que eles têm, pode ser expandido, pode aumentar, consoante os sensores que eles existam. Quais são os sensores mais úteis que estão neste momento já em vigor e podem surgir também no futuro, que podem ser importantes para obter mais dados?
De longe, os mais importantes neste momento são as câmaras, que baixaram muito de preço e estão muito miniaturizadas e, portanto, estão a fazer o seu caminho. E nós vemos neste momento, particularmente as frotas comerciais, a instalar muitas câmaras. Tem uma câmara a apontar para o condutor, uma câmara a apontar para a estrada e permitem, por exemplo, detectar se o condutor está a adormecer ou se está a pegar no telemóvel ou se está a conduzir de forma perigosa, enviar esses vídeos, são analisados com a inteligência artificial para saber o que é que se passa e assim conseguir evitar-se acidentes, avisar o condutor, treinar o condutor ou quando há um acidente também depois fazer a verificação com a agência de seguros do que é que se passou realmente. E, portanto, aí na videotelemática há um crescimento enorme nessa área, que tem a ver também com o facto do comércio eletrónico ter aumentado 61% desde o início da pandemia, o que levou também a que as frotas de distribuição adotassem mais tecnologias e aumentassem também o seu volume de negócios. Mas depois temos sensores mais simples, como por exemplo acelerómetros, que permitem detectar, por exemplo, se há buracos na estrada e enviar isso online, ou também os sensores mais típicos ligados ao clima, como temperatura, umidade, concentração de certos químicos ou de CO2, por exemplo, e portanto, neste momento é mais a dificuldade da escolha. Felizmente, os veículos já vêm com mais de 100 sensores instalados, e há exemplos simples, por
Cada vez
exemplo.
mais, não é?
Há um sensor que detecta se o para-brisa está ligado ou não, e com essa informação eu já consigo fazer um mapa de onde é que está a chover na cidade, só para dar um exemplo.
Curioso, de facto. Exato, e do ponto de vista das câmaras, elas também têm uma utilidade importante, pois, aqui pela questão dos automóveis autónomos, não é? Portanto, tornar os automóveis também cada vez mais autónomos.
Exatamente.
De que forma é que esta é uma parte importante também para a empresa?
Nós temos já projetos e há veículos autónomos que usufruem da nossa tecnologia para enviar dados, nomeadamente em Ann Arbor, Michigan, onde existe uma testbed grande. Nós também tivemos em Singapura, onde os transportes públicos utilizam a nossa tecnologia também, e onde há um forte empurrão até do ponto de vista governamental para criar certas zonas em que só vai haver veículos autónomos e progressivamente ir aumentando essas zonas.
Neste momento,
O que é que
quantos
nós
veículos é que estão ligados à vossa tecnologia? Sendo que é Portugal, Estados
neste
Unidos e Singapura, é isso?
Certo, nós temos, portanto, veículos de frotas, são quase 1.000, à volta de 1.000 em vários países do mundo, mas temos depois já 200 mil dispositivos sob contrato neste momento, que são câmaras essencialmente e dispositivos de videotelemática. Depois temos também programas com fabricantes de automóveis e contamos que a nossa tecnologia começa a sair da fábrica já nos veículos a partir de
Em
2022.
que marcas é que têm acordos para ter a vossa tecnologia nos carros?
Neste momento não posso ainda divulgar, mas a seu tempo
Mas é mais que uma, não é?
diremos com certeza. Se não, repare que precisamente o que estava a dizer há pouco da Tesla fez com que neste momento todos os fabricantes de automóveis tenham programas para aumentar a conectividade dos veículos e esbarram com o problema do custo da rede celular e da dificuldade que há em decidir como tirar o máximo partido das redes. E quando nós apresentamos uma solução que é 100% software, que corre nos dispositivos deles, e que
Que dá internet aos carros, basicamente é isto, não é?
dá internet aos carros por todas as redes, com custos 50% ou 80% mais baratos do que aqueles que eles veem, e além disso, com a capacidade de
Aquilo que
tomarem
eles
decisões
veem é
no
através
cloud.
dos cartões SIM, é isso?
Tem o cartão SIM, mas depois tem também a ligação aos hotspots Wi-Fi, e há também a tecnologia V2X, que é desenhada especificamente para comunicação veículo a veículo. João, penso, por exemplo, que eu tenho um sistema de navegação no meu carro e preciso de receber um mapa grande de 1 ou 2 GB de dados. Se for pela rede solar, é capaz de me consumir o meu plafond para
Claro.
uma boa parte do mês. Mas em contrapartida, com a tecnologia da Venia, um veículo pode obter esse mapa através de um hotspot Wi-Fi, enquanto está a passar, e nós lidamos com a passagem de uns hotspots para outros, com essa intermitência, digamos, que existe nesse tipo de ligações. E depois, a partir do momento em que um dos veículos tem o um mapa, pode passá-lo diretamente a outro veículo. E, portanto, os veículos passam a falar uns com os outros e a trocar esses dados. Qual é a vantagem? É que agora, em vez de termos não sei quantos veículos a sobrecarregar a rede celular e a pagar muito dinheiro pelo esse mapa, ele é distribuído agora automaticamente. Praticamente grátis, não é? Porque os veículos estão a utilizar as interfaces Wi-Fi para comunicar uns com os outros. Pronto, e isso ganha uma escala completamente
Estas
diferente, e o futuro da
interfaces
internet vai ser
Wi-Fi,
assim.
para quem não percebe, são os chamados hotspots que já estão nas cidades, nas aldeias, não é? Ou seja, as
E
pessoas têm
nas casas,
ligação
nos
nas suas
escritórios.
casas e há uma parte desse Wi-Fi que pode servir outros, é isso?
Sim, tipicamente os nossos routers Wi-Fi, sejam da ME ou da NOS, têm um canal privado que nós utilizamos, e depois têm um canal público que outros podem aceder se tiverem as credenciais corretas para poderem entrar, ou digamos o login correto para poderem entrar. E
Exato.
portanto, e hoje os operadores de telecomunicações oferecem
E
acesso a
vocês têm acordos com os operadores, é isso? Para que ter
exatamente.
acesso a este lado mais público, entre aspas, dos hotspots Wi-Fi.
Exatamente, e há agregadores que basicamente, para não termos que lidar com todos os operadores de telecomunicações individualmente em todas as regiões do mundo, eles agregam esses operadores de telecomunicações e, portanto, são os parceiros ideais para este tipo de serviço.
Claro, faz sentido. E lá está, um custo de 1 GB, por exemplo, ser 50% a 80% inferior do que se paga normalmente aos operadores, é uma diferença muito grande, não é? E neste tipo de operações faz uma diferença significativa, não é?
Sim, se pensar um fabricante ou um fornecedor de serviços que tem 100 mil dispositivos, vamos imaginar unidades telemáticas em 100 mil veículos, e que envia 2 gigabytes de dados por mês, poupa cerca de 3 milhões de euros por ano,
Claro.
utilizando a nossa solução, que é apenas software. Portanto, tem
Claro.
essa grande vantagem.
E é a tal alternativa às ligações 4G e 5G que muitas vezes se tentava usar nos carros. Mas fico curioso o que é que acha destas soluções agora mais recentes relacionadas com, não a Tesla diretamente, mas indiretamente, pelo SpaceX, o Starlink, a ligação de internet pelos satélites. Que forma é que vê isso também como um potencial ou até um concorrente algo perigoso aqui para o vosso negócio?
Para nós, quanto mais redes e mais tecnologias de acesso,
Mais
melhor,
hipóteses, não é?
porque o que acontece é que todas elas são obrigadas a coexistir umas com as outras. Eu, em 1998, estava na Siemens a fazer os estágios que mencionava há pouco, e estava no grupo que fazia a modelação de sistemas para os telemóveis de segunda geração, para o saudoso GSM, daqueles telefones Nokia antigos.
Que eram os mais populares na
E
altura, não é?
exatamente. E na altura já se falava no 3G como a rede solar que ia resolver todos os nossos problemas e não íamos precisar de mais nenhuma rede. Depois veio o
Agora é o
4G e
5G.
disseram exatamente a mesma coisa.
E agora é
E agora estamos
5G,
no
não é?
5G. Só que em privado, mesmo os mais fortes proponentes do 5G admitem que o 5G vai coexistir com o 4G, vai coexistir com o Wi-Fi e com muitas outras tecnologias, nomeadamente também as comunicações por satélites. E cada uma tem vantagens e desvantagens. O que acontece da rede celular é que foi desenhada para utilizadores humanos, portanto, o 4G e o 5G, foi desenhada para pessoas como nós, não é? Que gostamos de, quando estamos a ver um vídeo, que a qualidade seja ótima, quando estamos a fazer a surfar na net, que as páginas venham imediatamente, não é? E portanto tem um tipo de serviço que pretende ter o máximo largura banda possível, a menor latência possível. Mas o que acontece é que porque é um serviço desenhado para humanos com uma qualidade de serviço muito elevada, é uma rede muito, muito, muito cara, quer de instalar e de operar, quer de depois também para quem acede e utiliza. E o que nós constatamos é que os objetos têm necessidades de rede diferentes. Eles podem estar ligados ou não ligados, às vezes precisam de mais largura de banda, às vezes precisam de menos. Eu, quando quero, por exemplo, enviar dados do veículo para serem analisados mais tarde, posso enviar agora, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 10 horas, às vezes daqui a 1 dia. E, portanto, ao podermos tomar essas decisões, consoante as necessidades das várias aplicações de serviço, podemos utilizar as redes que estão disponíveis de uma forma muito mais inteligente.
Claro.
E portanto, o 5G ajuda-nos porque é mais
Uma possibilidade de ter
tipo
acesso
de
à internet,
serviço.
não é?
Exatamente. Mas depois é preciso fazer as contas e ver, ok, vale a
O que é que
pena, não vale a
compensa?
pena, vou usar o que é que compensa mais. Relativamente aos satélites, a dificuldade aí é que as antenas são relativamente grandes e, portanto, por exemplo, para um veículo em movimento ter uma antena para ligar a um satélite, vai ser seguramente mais complicado. Não quer dizer que seja impossível. Mas de qualquer forma, nós vemos isso com muito bons olhos. E depois há também toda a parte de ligação a redes empresariais. Penso, por exemplo, o terminal de contentores do Porto de Leixões, que utiliza a nossa tecnologia, ou penso num aeroporto, numa fábrica, numa mina, na construção civil. Há muitas áreas industriais onde é preciso este tipo, também, tipo de conectividade e movimento com redes empresariais, e portanto, essa também é uma utilização muito válida da tecnologia da VEN.
Claro, e esta área dos satélites pode de facto ser a última a chegar aos veículos em movimento conectados, neste caso os carros, não é? Por causa desta questão da antena, não é? E também ainda estão no início, mesmo a Starlink da SpaceX ainda está no início, de vez em quando falamos dela, mas está muito no início. Devo admitir, a primeira vez que eu ouvi falar na Venium de uma forma assim mais consubstanciada foi no início deste ano, em janeiro, estava a ver uns dados da Cloudflare. Que
Sim.
falavam dos dados em Portugal, ou seja, quais eram os sites que tinham maior uso de tráfego em Portugal. E eu de repente reparei na Venium lá a surgir, e achei curioso. E depois foi assim que comecei a perceber o que era a empresa. Porque é que ela aparece aqui como uma grande consumidora de dados, pelo menos em janeiro foi assim. Achei curioso, aqui ligado mais ao Porto, claro. Ou seja, há um
Sim.
grande tráfego. De utilização através da Venom, não é?
Sim, só no Porto são à volta de 15 terabytes por mês de dados que, em boa parte, são pessoas, portanto, já
A usar nos autocarros, é isso.
para cima de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro já usaram os nossos veículos como hotspots Wi-Fi. Então, nós acumulamos 130 milhões de quilómetros de dados, é assim que nós gostamos de ver, porque são dados em movimento, e portanto 130 milhões de quilómetros de dados, e depois isso ajuda-nos depois a definir quais são os melhores protocolos, os melhores algoritmos, e aí depois que entra também a inteligência artificial, porque uma pessoa pode aprender com modelos como é que se comporta a conectividade em diversas partes da cidade, e depois tomar decisões ainda mais inteligentes onde se ligar e como se ligar e para onde enviar esses dados.
A eficácia aí é determinante, não é? Porque eu costumo. É curioso, mesmo em Lisboa fala-se muitas vezes que o metro tem Wi-Fi, mas funciona muito mal, raramente se tem acesso, é tudo muito lento. Portanto, a eficácia, além do ter ou não ter, a eficácia tem tudo a ver com o software, com os algoritmos, com a melhoria do serviço, não é? A distribuição. Falávamos há pouco da Netflix, por exemplo, dos serviços de streaming, eles são conhecidos. pelo menos a Netflix, por manter uma qualidade até bastante decente a nível
Sim.
como serviço de streaming, não é? Portanto, é aí que o que distingue as empresas, este lado mais de usar a plataforma física existente para extrair a melhor qualidade possível de internet, neste caso para o Wi-Fi de utilizadores, é possível, é isso, não é?
Sim, são redes muito dinâmicas, não é? Que têm muitos milhões de utilizadores e, portanto, o comportamento da rede está sempre a mudar e é preciso ir depois adaptando também o comportamento desses algoritmos e as configurações a essa dinâmica e ainda para mais quando são várias redes diferentes com vários tipos de utilização diferentes e não é sempre tão previsível como, por exemplo, a utilização da eletricidade, não é? Que nós sabemos que as pessoas estão a dormir, depois de manhã acordam e há um pico e depois vão
Claro.
trabalhar e baixa outra vez, depois aumenta outra vez ao jantar. Não é tanto assim, mas de qualquer forma há padrões que depois se pode reconhecer e pode-se ir agindo sobre eles. Nós notámos durante a pandemia exatamente a mobilidade das pessoas pelos padrões de utilização dos hotspots Wi-Fi nos autocarros e aliás fornecemos esses dados à STCP para poderem também planear os seus trabalhos e as suas rotas. E portanto esse é um exemplo de como é que depois também os dados da conectividade podem servir para muitas outras coisas.
Do ponto de vista de crescimento da empresa e deste tipo de serviços, a empresa tem ganho até vários prémios, várias distinções, tem figurado em várias revistas da especialidade do ponto de vista da tecnologia e tudo isso, portanto, está a ter uma dimensão até a nível internacional grande. Como é que está a ser agora a expansão, sendo que, pelo que percebi, vão ter então os próprios veículos, os próprios vossos veículos, aqui em breve, já este verão, não é? Portanto, tecnologia, a vossa própria tecnologia de origem nestas marcas que falávamos há pouco. Quais são os próximos desenvolvimentos? Há planos até para Portugal para expandir o serviço para outras cidades, por exemplo?
Portanto, nós neste momento a nossa estratégia de crescimento é através de parcerias de três tipos. Por um lado, fabricantes de dispositivos que depois já vendem câmaras, tablets e outros dispositivos com o nosso software, tipicamente para frotas comerciais, clientes industriais e também consumidores, nomeadamente as câmaras para os veículos. Há um crescimento muito grande também de consumidores que estão a colocar câmaras nos Estados Unidos, por exemplo, para monitorizar teenagers que estão a conduzir para os pais ficarem mais descansados ou pessoas com idade. E, portanto, envolve também muito casos de utilização com os consumidores. Os veículos será só a partir do próximo ano, portanto não já neste, mas à partida aí para nós aí a parceria é com os fornecedores das unidades telemáticas que vão para dentro dos veículos e depois temos parcerias com os operadores de telecomunicações. Vemos ainda também cada vez mais surgir o interesse de empresas que fazem mapas, empresas que têm plataformas de entretenimento e que, quando tentam colocar isso nos veículos e nas frotas e oferecer mais serviços às pessoas, imediatamente esbarram com o argumento dos fabricantes de automóveis que isso vai explodir os nossos custos de comunicações. E, portanto, a Venue permite também separar esses fluxos e cobrar separadamente por aplicação ou por serviço, o que permite novos modelos de negócio também nesta indústria. Mas é algo que demora sempre muito tempo. Na realidade, a Venue chegou cedo ao mercado quando criámos a empresa. Agora, neste momento, estamos a ver uma vaga muito grande que obviamente queremos aproveitar ao máximo. E, portanto, estamos otimistas relativamente ao crescimento dos nossos negócios. Em particular, um aspecto, no meio de tanta coisa que foi difícil, um aspecto positivo da pandemia e do Covid é que, de facto, permitiu-nos descobrir um sem número de dispositivos que correm Linux e Android, e, portanto, os sistemas operativos onde nós rapidamente conseguimos integrar o nosso software. E, portanto, aproveitámos este tempo em que a indústria automóvel abrandou um pouco para colocar todo esse software num pacote muito simples de instalar, com serviços de cloud também muito simples de gerir, e isso fez com que os nossos negócios nessa área, portanto, separada da indústria automóvel, levantassem voo, e portanto estamos agora
Em aplicação
a entrar
prática,
novamente
são
na
os
fase de investimento.
telemóveis Android, é isso? E Linux são.
Os telemóveis são mais controlados pelos operadores de telecomunicações
Claro.
celulares com o cartão SIM. Nós, por essa razão, estamos mais neste momento em dispositivos industriais, onde quem compra uma solução para uma frota de caminhões, por exemplo, ou quem compra uma solução para táxis ou autocarros, ou penso, por exemplo, tablets que têm publicidade dentro dos táxis, é outro caso de utilização, onde é preciso transferir dados, não é? Para cá e para lá. Esse tipo de cliente empresarial, neste momento está a fazer investimentos e portanto, é um bom alvo para nós. Mas depois, portanto, nós nunca vendemos diretamente ao consumidor, nós vendemos às empresas que depois vendem produtos e serviços, a outras empresas e a consumidores também.
Claro, a tecnologia que é o vosso principal ganha-pão, como costuma dizer, ou seja, é disponibilizar a tecnologia depois a quem vai vender e fazer esse trabalho, não é? Mais em
Sim.
concreto.
E o modelo de negócio é um software as a service típico, portanto, os clientes
Com
pagam-nos
esta
uma
Internet of
mensalidade.
Moving Things, não é?
Exatamente, os clientes pagam-nos uma mensalidade por dispositivo que depende do nível de utilização, ou seja, da quantidade de dados que o nosso software processa. E, portanto, é altamente escalável, por ser uma plataforma, basicamente, que pode ser reproduzida milhões de vezes em milhões de dispositivos. E esse era o nosso objetivo para a ABN desde o início, era não ser uma empresa de serviços de software, ser uma empresa de produto, e com todas as dificuldades que isso acarreta, nomeadamente de encontrar o nicho que pode tirar o máximo partido do nosso produto, e demorámos alguns anos a conseguir, mas neste momento, de facto, as coisas estão
Claro, e vocês
a
dão
caminhar
acesso
na
ao vosso
direção certa.
software e cobrem, portanto, dão acesso ao vosso software e cobram depois um valor, não é? Não é
Com
tanto
base na utilização.
licenciamento, exato, com a utilização. Não é
É,
tanto
certo.
licenciamento, ou certo?
Não, tem obviamente uma componente de licença, que é, mediante aquela mensalidade, o cliente está autorizado, ou tem licença para usar
Licença de
software naquele
software,
dispositivo.
exato, exato.
Naquele dispositivo, mas não é um pagamento de uma vez só, ou é algo que gera receita contínua, o que é algo também que as capitais de risco que apostaram em nós, obviamente, gostam de ver, porque é aquilo que permite a uma empresa depois também subir muito de valorização,
Claro, escalar
é
o
ver
valor, exato.
um crescimento em que, digamos, com uma equipa relativamente pequena, é possível
É receita
gerar receitas.
recorrente, que a nível de negócio é uma tendência global nas tecnológicas, então, que é receitas recorrentes, subscrições mensais, seja do que for, receitas recorrentes é claramente a tendência do ponto de vista do modelo de
Certo.
negócio hoje em dia, não é?
E serve também aos clientes porque permite aos clientes também ter uma certa elasticidade nos seus custos, não é? Porque se tiverem que, o exemplo mais clássico é a cloud, não é? Se tiverem que fazer um investimento em infraestrutura para criar um data center, comprar computadores, ter gestão de data center e tudo, mas tem um CapEx muito elevado logo do início, um investimento muito grande que é preciso fazer. Mas podem comprar estes serviços na cloud, em que outra pessoa tem data center e eles utilizam a computação que precisam, e se o volume de negócios diminuir, utilizam menos, não é? E portanto aqui também é um bocado nessa base, que há uns valores mínimos que as pessoas se comprometem, mas depois se utilizarem mais, pagam mais, se utilizarem menos, pagam menos, e portanto para o cliente também é um modelo de negócio que funciona muito bem.
Eu queria explorar um bocadinho mais a questão do negócio, mas antes de entrar nisso, eu fico curioso também. Tenho recebido muitos elogios, mesmo lá fora, do ponto de vista tecnológico. Quais foram os elogios que mais destaca? Como é que vocês também se promovem lá fora do ponto de vista tecnológico, ou seja, a vossa mais-valia face à concorrência? Concorrência é que também tem aqui lá fora.
Provavelmente assim o momento mais surpreendente e divertido foi quando a CNBC e a Nasdaq nos colocaram na lista das 50 empresas mais disruptivas do mundo, precisamente porque olhávamos
Foi
para
quando?
o, foi duas vezes em não sei se me recordo exatamente do ano, foi 2016, 2015, 2016, por volta daí. Mas basicamente o que eles premiaram foi a nossa visão de que os veículos podiam ser muito mais do que máquinas de transporte, podiam fazer parte da infraestrutura e revolucionar as nossas cidades, também como uma arma para o combate às alterações climáticas. A capacidade de nós termos dados de muitos objetos em movimento permite-nos fazer uma gestão muito mais ambientalmente sustentável dos veículos, sistemas de transporte, todas as infraestruturas da cidade. E foi divertido porque colocaram o nosso nome na Times Square, naquele ecrã que a NASDAQ tem, e então vimos uma pequena empresa a partir de Portugal.
A ter esse destaque impressionante, claro.
No Times Square foi engraçado e obviamente a equipa ficou contente. Mas o mais importante é o testemunho dos nossos clientes e a capacidade dos nossos clientes de basicamente poderem beneficiar da nossa tecnologia para eles próprios crescerem. Portanto, a nós dá-nos muita satisfação, por exemplo, que clientes na área da vida automática utilizem a nossa tecnologia para poderem oferecer mais e melhores vídeos de segurança aos seus clientes. Isto salva vidas na prática, porque reduz os acidentes, melhora de facto a segurança para toda a gente. Esse é um
Nessa parte em
exemplo e há
concreto,
muitos
como
mais.
é que reduz acidentes concretamente?
Basicamente tem a tal câmara apontada para o condutor que eu explicava há pouco e consegue detectar se o condutor está a conduzir de forma perigosa e
Ou a
avisar-o se o
adormecer,
condutor
por
está a
exemplo, não é?
adormecer, exatamente, ou a utilizar vários tipos de dispositivos, seu
Alertas.
smartphone ou assim, exatamente. Isso é muito importante, mas, por exemplo, num autocarro também tem uma câmara apontada para fora e com inteligência artificial hoje é possível detectar se há um peão que o condutor não consegue ver. E avisar o condutor para travar, porque há ali um peão que ele não está a ver. E esse é
Isso é software já
das.
está incluído dentro do próprio sistema de observação, vá lá, do condutor, por exemplo, do autocarro, é isso?
Portanto, esse software é dos nossos clientes. Nós tomamos conta de fazer chegar a esse software todos os vídeos que são necessários para
Ou seja, transforma aquilo que o vídeo
desenvolver a
está a
inteligência artificial.
captar. Em inteligência artificial para informar o que é que está a acontecer. É isso, essa
Portanto,
informação.
esse é o negócio dos nossos clientes, mas só é possível tendo esses dados disponíveis na cloud na altura
Ok, estou
certa e
a perceber.
com a qualidade certa. E, portanto, esse problema fundamental atinge muitas indústrias diferentes e, portanto, o impacto da Verium é depois multiplicado por aquilo que os nossos clientes conseguem fazer com a nossa plataforma.
Claro. Não, por acaso é uma tecnologia curiosa. A própria Bosch tem tecnologia em Portugal, no Minho, desenvolve tecnologia também desse género, não é? A questão das câmaras, de alertar os condutores, por acaso é uma área que está a ser expandida de uma forma curiosa também, não é? Do ponto de
Sim,
vista. Diz.
e são nossos parceiros. Aliás, a
A
Bosch
Bosch.
é uma das parcerias que nós anunciamos e é um caso típico de uma empresa que decidiu incluir o software da Venom nos seus produtos.
Falava há pouco de concorrentes. Este serviço tem concorrentes de alguma forma, usando tecnologias diferentes, se calhar um pouco diferentes?
Os clientes têm sempre a alternativa de continuarem a fazer o que estão a fazer neste momento, que é colocar um cartão SIM e ligar à rede celular, e basicamente o que acabam depois por fazer é limitar a quantidade de dados que podem enviar, limitar a quantidade de aplicações e serviços que podem oferecer aos seus clientes, e portanto ficam sempre mais limitados, mas essa concorrência existe sempre.
Claro, e a vossa vantagem, apesar de tudo aqui, é que com cada vez mais hotspots do Wi-Fi, com cada vez mais carros conectados, veículos conectados, ou seja, a vossa rede vai crescendo, não é? Ou seja, há este lado de crescimento constante com uma era cada vez mais tecnológica, não é?
Sim, o nosso modelo de negócio tem essa grande vantagem, é que cresce com os sucessos dos nossos clientes, até em vários vetores, que é quando os nossos clientes conseguem vender mais dispositivos e mais serviços. passa a haver mais dispositivos a enviar dados. Quando acrescentam aplicações e serviços, cada dispositivo passa a enviar mais dados. Portanto, crescemos não só pelo número de veículos, mas também pelo número de dispositivos, mas também pela quantidade de dados que cada dispositivo envia. E além disso, estamos sempre também a inovar e a criar novos serviços a partir da cloud, nomeadamente aquilo que eu dizia há pouco, de permitir a utilização. Várias aplicações acederem ao serviço e depois terem contas separadas, poder fazer, digamos, uma gestão cada vez mais inteligente desses fluxos de dados.
Eu estava a ler no vosso site, vocês têm um portfólio de 180 patentes, que é bastante relevante. Há alguma que se extingue de alguma forma? Já tiveram até empresas interessadas em usar algumas das patentes de alguma forma?
Portanto, se pensar num serviço em que veículos comunicam uns com os outros, por exemplo, para atualizarem mutuamente o seu software ou atualizarem mutuamente mapas, esse é um serviço que está protegido por patente, pela Venia. Se pensarem nos aspectos de ligação dos veículos à infraestrutura através de redes diferentes e com as transições que é preciso de fazer de uns pontos de acesso para os outros, isso também faz parte do nosso portfólio de patentes. Há patentes que até utilizam blockchain, que é a tecnologia que também é utilizada nas moedas
Criptomoedas, não é?
criptográficas
Exato.
para fazer transações entre veículos. Portanto, as patentes cobrem um espectro muito grande de coisas que provavelmente só vão ser produtizadas daqui a muitos anos, mas esse é o valor das patentes. Nós não licenciamos, portanto, nós mantemos as nossas patentes como ativo da empresa para desenvolvimento da plataforma e de novos produtos.
Fala-se muito hoje em dia, claro, nos carros, na mobilidade conectada e elétrica na Tesla. O que é que acha do trabalho deles? Há alguma possibilidade até de colaboração futura, sendo que eles têm também todo este lado do veículo conectado muito desenvolvido, não é? O que é que acha desta evolução que a Tesla tem permitido e de que forma é que vocês podem-se também integrar?
A grande vantagem da Venium é que este é o nosso negócio, não é? Esta é a
Exato.
nossa única atividade. Portanto, nós não desenvolvemos carros, não desenvolvemos hardware. Houve uma altura em que fazíamos hardware e software, depois decidimos que para nós era melhor ser 100% de software, porque havia outros que podiam fazer os dispositivos melhor que nós. E, portanto, essa é a vantagem que nós trazemos para o mercado. Eu não posso comentar diretamente a questão da Tesla, mas posso dizer que neste momento todos os fabricantes de automóveis estão empenhados em aumentar a sua capacidade de colocar software nos veículos. Calcula-se neste momento que o valor de um veículo já é 40% software e 60% hardware. Antigamente era 15, 20% software. Portanto, o software está a crescer do ponto de vista do valor total do veículo e chegará aos 60% no espaço de 5 a 10 anos. E, portanto,
Mas vocês já
onde
fazem
nós nos.
parcerias com a Tesla de alguma forma, ou não podem dizer?
Não posso comentar, mas o que eu
Ah,
posso
ok.
dizer mais uma vez é que
Então é
nós
possível
temos.
que se haja já parcerias com a Tesla, de certa forma, é isso, não
O ambiente neste momento dos fabricantes de
é? É
automóveis é de
de
tal maneira competitivo que
parceria.
todas as parcerias que fazem são neste momento reservadas.
Claro.
Agora, o que posso dizer é que para nós, esta é uma altura particularmente fascinante para estar em todo este mundo da
Claro.
mobilidade, até porque tem impacto direto na vida das pessoas. E o que nós imaginamos é que, olhando agora no final, só um pouco para o futuro,
Claro,
é
claro.
que quando estivermos todos quando todos nos sentirmos mais seguros relativamente aos efeitos da pandemia, e portanto, quando nós estamos convencidos que a mobilidade vai voltar a ser essencialmente fazer parte do dia a dia, tal como sempre fez, e será fornecida não na base de eu comprar o meu carro, mas eu utilizar, eu e o João e outros, todos os outros, utilizarem cada vez mais serviços partilhados. E portanto, imaginamos
Exato, mobilidade
frotas de veículos
partilhada, não é?
elétricos, cada vez mais autónomos, cada vez mais próprios, mais capazes de guiar-se a si próprios, como parte da infraestrutura, e estou convencido que esse futuro não só é desejável, como é necessário, porque o grande desafio que nós temos é a luta às alterações. Neste momento já não é a luta, porque elas estão a acontecer e vão acontecer, mas conseguirmos dotar as nossas cidades e as pessoas de ferramentas e serviços para poderem ultrapassar e colmatar na medida possível as dificuldades que vêm com as alterações climáticas.
Eu só lhe digo, diga.
Não, aí as tecnologias de informação e comunicação são essenciais e, portanto, estou muito contente de ver a União
Contribuir, não é?
Europeia e Portugal a contribuir para isso. Exatamente.
Claro. Eu devo confessar, nós temos um projeto que começou há uns anos, que depois, entretanto, acabou, que era The End Insider, e eu escrevi há cerca de 3 anos sobre aquilo que era a economia de partilha, ou seja, o car sharing, que na altura estava mais em voga, agora ficou um bocadinho, também com a pandemia, um bocadinho em águas de bacalhau, mas eu a escrever sobre estes temas, aquilo que eu sempre achei que seria o futuro e faria todo o sentido o futuro é nas cidades, dentro das cidades especialmente, independentemente de usarmos transportes públicos ou não, esta questão de carros robôs, que eu diria que tem um futuro muito promissor, mas vamos ver como é que corre, nas cidades, ou seja, partilharmos carros, podermos chamar um carro para vir à nossa casa e ir até ao centro da cidade num instantinho, que é um bocadinho também aquilo que era o objetivo da Uber, para os próximos anos, carros robôs, faria todo sentido, ou seja, é fácil, muito mais fácil, não faz com que tenhamos de comprar um carro que está a 95%, como se sabe, do tempo parado, portanto é um ativo que está a desvalorizar e que está parado, e portanto é de facto aqui criar uma rede, já nas cidades, criar uma rede de eficiência, de menos gastos para as pessoas, além da questão depois do meio ambiente, que faz todo o sentido e que a tecnologia pode desbloquear. De que forma é que também imagina aqui o futuro, imagina a vossa tecnologia evoluir a nível de aplicações futuras para esta realidade que se espera que possa surgir nos próximos, diria, 5 anos?
É isso que é fantástico de trabalhar com clientes, é que os clientes trazem-nos sempre os próximos problemas que é preciso resolver com a tecnologia. E sem dúvida é o crescimento exponencial dos dados e nós vamos ter que continuar a melhorar ainda mais a nossa capacidade de distribuir esses dados por várias redes. Há a questão dos serviços que precisam de menor latência, por exemplo, penso na teleoperação de veículos, que é uma das necessidades de veículos autónomos, quando têm um problema, poderem ser guiados remotamente.
Exato. Daí se falar que o 5G pode ter essa utilidade, não é? Tem menos latência,
Com
eventualmente
certeza,
pode ser determinante.
exatamente. A única dificuldade aí vai ser que o 5G não vai ter cobertura global, não é? E,
Claro.
portanto, vai estar mais
Só em algumas
localizado e,
zonas, nas
portanto,
cidades, talvez.
há todos os aspectos que se prendem depois também com a própria visibilidade para o tipo de experiência que os dispositivos e as pessoas estão a ter na rede, não é? Porque poder prever, ok, aqui a experiência vai ser boa, aqui não vai ser menos boa, como é que nós combatemos isso? Toda a parte de gestão da mobilidade, ou seja, idealmente os dispositivos transitariam de uma rede para outra, para outra, para outra, e nós não notávamos absolutamente nada, e portanto ainda há algum trabalho também a fazer para conseguir isso. Há todos os aspectos de segurança que também nunca terminam, e portanto
Claro.
não falta muito espaço para inovar e continuar a crescer.
Mas do ponto de vista de inovação que vocês ainda não estão a fazer, porque ainda não chegámos lá propriamente a nível de clientes, mas esperam vir a fazer, onde é que apostaria as suas fichas para os próximos tempos?
Muito, muito nos sistemas distribuídos e, portanto, na forma descentralizada de diferentes dispositivos poderem tomar decisões. Penso, por exemplo, em veículos poderem comunicar uns com os outros e transmitir em tempo real como é que está o trânsito ou onde é que há estacionamento e fazer isso de uma forma distribuída. Neste momento, todas as aplicações ainda vão à cloud, depois voltam e é tudo muito centralizado, não é?
Esta ligação também entre os veículos, uns com os outros, não é?
Sim, e outros tipos de dispositivos, e portanto eu acho que a internet, existe o mito que a internet é descentralizada e que cresce organicamente. Isso é verdade para os sistemas fixos, não é verdade para os sistemas móveis. Portanto, se pensar, os dispositivos móveis ligam-se todos a um ponto de acesso, portanto há uma ligação ponto a ponto do dispositivo para o ponto de acesso. Há muito poucos sistemas em que os dispositivos comunicam de forma distribuída uns com os outros. Diretamente, e portanto acho que há aí muito, muito, muito
Muito
para
caminho
caminhar e
para
inovar.
desenvolver. Não resisto, se ainda tiver tempo, não resisto a perguntar mais sobre o negócio, mais sobre esta questão de onde é que estão neste momento do ponto de vista de investimento, quanto é que já amealharam, e também o que é que contam ter nos próximos tempos. Acha que o unicórnio pode ser uma realidade? E já agora, quantas pessoas é que tem na equipa?
Vou responder muito rapidamente para terminarmos. Portanto,
Ok.
eu temos neste momento 40 pessoas na empresa. Levantámos 45 milhões de dólares de capital de risco nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. O futuro a Deus pertence, como se costuma dizer.
Não
Mas neste
faz
momento
todo o unicórnio, né?
estamos francamente, francamente otimistas relativamente ao crescimento da empresa.
E estão a contratar a nível de expansão da equipa, é previsto.
Sim, voltámos agora a contratar. Nós tivemos um momento da pandemia em que, obviamente, a indústria automóvel abrandou
Claro.
e em que tivemos que ver o que é que ia acontecer, mas estamos a ver agora também uma retoma do lado da indústria automóvel e descobrimos, como eu dizia há pouco, uma grande quantidade de outros tipos de dispositivos e outros tipos de clientes, sobre cima de 500 empresas que estamos neste momento a trabalhar para conseguir e, portanto, é um mercado muito, muito grande, que
Para
vale
conseguir como clientes, não é?
para conseguirmos como clientes, é um mercado muito grande com vários milhares de milhões de euros de expansão possível e, portanto,
Pode ser o desbloqueador a nível
vamos com
também de
certeza
crescimento de empresa, não?
continuar. Sim, eu acho que criámos também um mercado novo, de certa maneira, que é esta nova forma de dispositivos comunicarem uns com os outros e com a infraestrutura, e portanto, isso cria depois novas aplicações e novos serviços em cima, e portanto, temos um efeito multiplicador, como aquele que é vaticinado para o 5G também.
Claro, e lá está, ainda está a indústria também que falávamos há pouco, não?
Exatamente. Essa é uma área que queremos seguramente expandir através de parcerias.
Ok. Muita coisa para falar. Muito obrigado, João, pela conversa. É uma área de facto está em expansão e muito interessante. E boa sorte também para a empresa.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, então. Até à próxima. E pronto, está feito. Lembro apenas que esta semana não vamos ter o resumo da Semana Tecnológica. A verdade é que não nos dá jeito. Eu vou estar nos Açores numa conferência All Atlantic com os principais investigadores que estão a tentar tornar o Oceano Atlântico um pouco mais sustentável e fazer uma colaboração maior entre países não só da América do Norte e do Sul, mas também de África e da Europa. Portanto, é uma grande conferência e vai unir vários investigadores. Eu vou estar lá a moderar e também a ajudar aqui à conferência. E, portanto, não vamos ter então o resumo da Semana Tecnológica. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e a edição de som é do Luís. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.